que a empresa gestora não está a fazer o que deve relativamente quer à admissão de pessoal demitido, quer inclusivamente às questões de cumprimento de regras técnicas no call center, que dará a sua recomendação, como disse nesta Comissão de Saúde, à tutela, no sentido de não ser renovado o contrato com a empresa que neste momento opera a linha Saúde 24. É nestes pressupostos que o PSD, entendendo a preocupação do Bloco de Esquerda, não pode acompanhar este projeto de resolução, no sentido que este projeto de resolução tem como objetivo último retirar da parceria, este serviço de saúde do âmbito da parceria pública ou privada e pô-la na gestão exclusivamente pública do SNS. Entendemos que a gestão exclusivamente pública de um serviço deste género não fará melhor serviço, não dará melhor serviço aos utentes e, por isso, continuamos a defender a natureza que foi dada à linha Saúde 24. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a este projeto e quanto às palavras do Sr. Deputado João Semedo, é evidente que nós sabemos que esta situação a que se referiu teve na sua origem um conflito laboral. E nós tivemos a oportunidade de visitar a linha de saúde 24, de ouvir tanto os trabalhadores da linha de saúde 24 como o presidente da linha de saúde 24 e inteirar-nos todos os problemas que estavam pendentes e que, quando diz que está numa questão de paz podre, sinceramente, as informações que eu tenho é que muitos dos conflitos já foram resolvidos. Mas o que está na base disto tudo é que esta situação não tem necessariamente, no quadro da sua solução, a transferência para uma parceria pública só, a transferência para a pública. Quer dizer, a solução não tem que passar necessariamente por isso. Há, de facto, problemas, mas pelo que nós pudemos tomar conhecimento, é que esses problemas não afetaram o funcionamento da linha. Eu penso que isso é que está em causa. Relativamente à parceria pública ou privada, eu também lembro aqui, já foi aqui recordado pela Sra. Deputada Regina Bastos, que a linha que deu origem à linha de saúde 24, que foi a Dói-Dói de Rin-Rin, também era da mesma natureza, pública ou privada. Quer dizer, não sendo por uma questão ideológica, eu não percebo porque é que seria melhor sendo pública. Quais seriam as vantagens? Até porque, como o Sr. Deputado sabe, até as contratações na função pública são muito mais morosas, muito mais complicadas do que havendo uma parceria pública ou privada. Portanto, eu não consigo perceber porque é que o Bloco de Esquerda propõe esta transferência. Quanto à rescisão de contrato, eu penso que tanto o Sr. Diretor-Geral de Saúde como um membro do Governo já se pronunciaram sobre isso. O contrato termina em maio e há, evidentemente, condições para avaliação desse contrato. Quanto à possível rescisão, é sempre uma hipótese que está em aberto, como a não rescisão também está. Eu penso que o melhor que nós podemos, ainda por cima, num momento destes, é uma iniciativa um bocadinho extemporânea, visto que estamos num momento de excepcional procura à linha de saúde 24, e quando falou em que se perderam várias chamadas, é evidente que nenhum serviço está preparado para um pico de chamadas e para uma situação excepcional. Também me informei que neste momento estão reunidas as condições para responder a esse acréscimo de chamadas esperadas. Portanto, eu penso que não devemos ser precipitados, estar atentos, evidentemente, mas não posso concordar, nem podemos concordar que se recomenda ao Governo a rescisão do contrato pura e simplesmente, e muito menos que se acabe com a parceria pública ou privada. Obrigada.
Muito bem. Mais alguém deseja usar da palavra? Senhor Deputado João Semedo, faz favor.
Ainda bem que há diferenças, ainda bem que há diferenças, mas esta é uma questão de facto que nos distingue e nos diferencia. Primeiro, de facto, a rescisão da... Podia-se não renovar o contrato, poderia rescindir-se o contrato, pode esgotar-se o contrato, portanto uma coisa não implica a outra. Portanto, nós propomos as duas coisas. E fazemos pelo seguinte, no domínio da saúde, do nosso ponto de vista, está demonstrado, e no caso concreto nesta linha, que a concessão, a gestão, da gestão e da exploração a uma entidade privada introduz uma lógica do nosso ponto de vista, não vai contra o interesse e a natureza pública do serviço e da sua própria qualidade. O que é que eu quero dizer com isto? Não, espera. É que não é bem isso. Não é bem isso. A linha saúde, certo. A linha, mas está bem, não se pode reduzir a linha saúde 24 a isso. A linha saúde 24 é um instrumento precioso nas mãos do SNS e do Ministério Público para se articular com a população. Como se está, aliás, a ver agora nesta situação, nesta pequena emergência da gripe dos suínos. Ou seja, é um instrumento. É um triplo, pois, mas precisamente é isso que demonstra. É um instrumento particularmente útil na relação do Ministério da Saúde e do SNS com a população em geral, com os utentes, com as pessoas. O que eu quero dizer com isto é que a introdução de uma lógica em que o peso do ganho financeiro tem muito peso, do nosso ponto de vista, não é bom para o Serviço Nacional de Saúde. Como achamos isso no Amadora Sintra, como achamos isso nas parcerias público-privadas para os novos hospitais e como também achamos nisto. E achamos, além disso, que é uma posição política, de facto, e a priori, portanto, é uma posição de princípio que nós temos relativamente a estas coisas, mas que julgamos que a prática tem demonstrado que temos razão. Avaliamos isso de maneira diferente, tudo bem, não há questão, essa é a nossa maneira de ver o assunto, não me parece, nem questiono que seja a única forma de o ver, como é evidente. Agora, nós achamos é que os exemplos práticos de parcerias público-privadas têm dado maus resultados na área da saúde. E, portanto, por isso mesmo achamos que era necessário não só rescindir este contrato, naturalmente o Governo agora vai ter que avaliar o que é que faz com ele, sem dúvida, mas que, para além disso, que seria errado que a solução seguinte fosse esta empresa ou outra, qualquer do nosso ponto de vista, é má.
Muito bem, Sr. Deputado Paulo Pedroso, pede a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que esta segunda intervenção do Deputado João Semedo é bastante clarificadora. E, portanto, o que o Deputado João Semedo acaba de dizer é que esta resolução junta o problema que surgiu na linha Saúde 24 à sua concepção sobre a linha Saúde 24, mas mais, portanto, esta resolução na ótica do Bloco de Esquerda podia ser sobretudo à política de saúde. Isto é, o Bloco de Esquerda entende que não há espaço a este tipo de parcerias. O que, para além de clarificar, de ajudar a separar as águas, deixa-nos com o conforto em relação a duas matérias. A primeira, de que o Bloco de Esquerda entende fazer esta resolução por sentido de oportunidade, digamos assim. A segunda, que o que o Bloco de Esquerda pretende não tem a ver com a maneira como nós entendemos o desenvolvimento da prestação de serviços no Serviço Nacional de Saúde, em que entendemos que há espaço para a iniciativa exclusivamente pública, há espaço para as parcerias, e julgo que esta clarificação deixa muito preto no branco que esta resolução não é sobre a linha da Saúde 24. A linha da Saúde 24 é um pretexto para a posição geral do Bloco de Esquerda sobre a matéria.
Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Só um pretexto. Porque há mil e umas outras parcerias no SNS que nós não contestamos. Mil e uma. A esmagadora maioria, por exemplo, dos hospitais tem o seu serviço de limpeza. Não. A maioria. É que há uma diferença. É que uma coisa é a parceria que envolve a prestação. É a natureza da prestação que está em causa. Ou, por exemplo, a esmagadora maioria das unidades de saúde deste país, e bem, concessionaram a exploração dos serviços de limpeza, dos serviços de restauração, etc., a empresas privadas. Não temos nada contra isso. Mas, por exemplo, muitas vezes, quando se concessiona a alimentação dos doentes, não estou a falar das cantinas e dos refeitórios dos trabalhadores, muitos hospitais optaram por concessionar a alimentação dos doentes, exceto a feitura das dietas. Eu acho que depende de muitas circunstâncias. Nós não temos nenhum preconceito relativamente a isso. Agora, relativamente às parcerias público-privadas que envolvem a gestão em simultâneo com a prestação, nós temos dúvidas que o ganho financeiro não se sobreponha demasiado à gestão do próprio, à natureza da gestão do, e aos seus resultados. E, portanto, achamos que no Amadora Sintra isso foi ilustrado abundantemente e acho que a curta vida da linha Saúde 24 poderão dizer, ah, é esta empresa. Eu admito que sim. Eu acho que este serviço... Pois não, mas eu admito que sim, não é? Admito que possa ser isso. Não fecho essa hipótese. Mas, do meu ponto de vista, pela importância estratégica e estruturante que este serviço tem para o SNS, eu não faria uma parceria público-privada.
Bem, de qualquer maneira, acho que nós vamos ter daqui a pouco o Sr. Diretor-Geral da Saúde aqui na nossa reunião e esta matéria se prende precisamente com a questão da abordagem dos riscos. É, mas, quer dizer, o próprio, como a senhora deputada sabe, tem havido e bem um encaminhamento das pessoas para a linha e, portanto, é natural que no âmbito das questões a apresentar ao Sr. Diretor-Geral da Saúde também se queira saber se esta matéria não põe em causa a importância de termos a linha a funcionar a 100%, por uma questão também de transmissão da informação a todas as pessoas que venham a assistir a esta reunião através da sua divulgação pelo canal Parlamento. Ora, muito bem, de qualquer das maneiras, esta resolução terá o seguimento da outra, portanto será encaminhada para plenário, penso eu, não é, Sr. Deputado? E portanto, assim se procederá. Ficou a discussão feita em comissão e assim se procederá. Chegou também uma recomendação da Sra. Deputada Teresa Queiro e outros, portanto, Partido Popular CDS-PP, que recomenda ao Governo que adote imediato uma reforma da prática da Oncologia em Portugal. Será distribuída oportunamente.
Pois, será agendada, se não for popular.
Não sei se a Sra. Deputada requereu que esta recomendação fosse debatida em plenário ou se vai ser analisada em comissão. Depois farás saber aqui aos serviços da comissão. Muito bem. Ainda não chegou esse pedido, Sra. Deputada, nessa sequência depois distribui-se para efeitos de agendamento na Comissão. Ora bem, tínhamos outros assuntos para falar. Um deles, é o ponto número 4, é o ponto da situação das petições. Eu queria pedir a todos os grupos parlamentares e designadamente aos coordenadores desses grupos parlamentares que tenham petições na sua mão, e que são o PS e o PSD, para fazerem uma pressão muito grande no sentido de que nós conseguíssemos ultimar estas petições nesta legislatura, mesmo que não tenhamos a informação. O PS tem duas. Diga.
Foi pedida a informação, mas ainda está...
Não, mas a questão é esta. Se quem dá informação, as entidades que têm que prestar informação à Comissão, que têm um prazo para o fazer e que não o fazem, isso tem relevância política. E pode ficar descrito no próprio relatório da petição. O que nós não podemos é chegar ao fim desta sessão legislativa com petições pendentes. Porque isso então, quer dizer, quem não cumpre não pode ser beneficiado e tem que levar, não foi esgotado o prazo. Pronto, mas eu digo... Tendo sido esgotado o prazo, isso releva do ponto de vista político. Deve constar do relatório. E, portanto, nós vamos ter que os realizar e concluir até ao fim desta sessão legislativa. O Sr. Deputado João Semedo pediu a palavra, faz favor. Aí é sobre outra coisa. Muito bem. Ainda no âmbito das petições, queria dizer-vos o seguinte. Foi, como se lembram, na última reunião da Comissão, aliás, não foi no âmbito de reunião da Comissão. Eu fui abordada pelos signatários da petição que reivindicavam a suspensão imediata da lei do aborto e legislação conexa, no sentido de pretendiam levantar a petição, porque a Assembleia estava a demorar imenso tempo a abordá-la. Eu tive a ocasião de responder aos senhores enviando-lhes o regime jurídico, o diploma que contém o regime jurídico das petições. De qualquer das maneiras, se mantivessem a sua opinião, teriam que o fazer junto do Sr. Presidente da Assembleia da República, uma vez que a petição não era da Comissão da Saúde, mas tinha sido entregue ao Sr. Presidente da Assembleia. Assim fizeram, e o Presidente da Assembleia da República mandou a exposição que eles entregaram para aparecer na Comissão de Saúde. Eu acho que, uma vez que o deputado relator, o deputado André Almeida, que lhe podíamos pedir a ele que analisasse o requerimento que entregaram os peticionários, na medida em que acho que era melhor entregar a quem tem a matéria a seu cargo. Senhora deputada Regina Bastos, faz favor.
Muito brevemente, Senhora Presidente, já me tinha dado nota o deputado relator André Almeida da intenção dos peticionantes retirarem esta petição por acharem que havia um atraso injustificado relativamente à elaboração do relatório e à audição no âmbito da elaboração do relatório da petição. Eu dei conta ao deputado André Almeida de que não havia atraso relativamente àquilo que é hábito acontecer nas petições no âmbito desta Comissão e no âmbito das comissões parlamentares desta Assembleia, e que se era essa a intenção dos peticionantes, que estavam no seu direito de fazer ou não fazer isso. Por isso concordo inteiramente com a ideia que a Senhora Presidente apresentou, no sentido de dar conhecimento ao deputado relator, André Almeida, da diligência feita para retirar esta petição e para ser ele a analisar e elaborar o documento que tiver que dar por fim da esta questão da petição que levantava questões sobre a aplicação da lei do aborto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então procederemos em conformidade. Sr. Deputado João Semedo pediu a palavra sobre outro assunto. Faz favor.
Era só para pedir que, tanto esgotou-se o prazo para apresentar propostas de alteração no debate da especialidade ao projeto do projeto de lei de acompanhamento dos utentes dos serviços de urgência. Esse prazo esgotou-se, as únicas propostas que existem são as do Partido Socialista, que me parecem bastante interessantes e boas, e, portanto, eu julgo que se poderia marcar uma reunião do grupo de trabalho para fechar este assunto, não é? Como estão aqui os deputados que integram esse grupo de trabalho, talvez pudéssemos acertar uma data para fechar esta discussão, se qualquer dia já ninguém se lembra das propostas. Outra vez, devemos voltar ao princípio. Portanto, não sei se alguém quer fazer alguma sugestão de data.
Senhora Deputada Maria Antónia Almeida.
Senhora Presidente, eu de facto não pertenço a esse grupo de trabalho. A única sugestão que eu também queria fazer é o seguinte: hoje vai haver o agendamento protestativo de um projeto de deputados do Partido Socialista que têm alguma similitude em relação a esse projeto. Eu acho que talvez, visto que vai baixar a comissão, que talvez se pudesse incluir no mesmo grupo de trabalho esse projeto. Não sei o que é que os seus deputados que estão nesse grupo de trabalho acham. Há de facto alguma similitude, visto que é o acompanhamento. Um é nas urgências, outro é no internamento. Talvez pense que até por uma questão de fazer um documento. É apenas uma sugestão que eu acho que... Muito bem.
Faz favor, Sra. Deputada Regina Bastos.
Obrigada, Sr. Presidente. Concordo com esta sugestão da deputada Maria Antónia Almeida Santos e gostaria, se fosse possível, que esta questão da composição do grupo de trabalho e do agendamento e do agendamento da próxima reunião fosse feita quando estivesse o coordenador, o deputado Carlos Miranda, presente. Como sabem, está a acompanhar o Sr. Presidente da Assembleia da República na comitiva que se deslocou a São Tomé, e eu gostaria de poder comunicar-lhe isto e depois então ele sugerir uma data que seria eventualmente depois concertada com os restantes colegas do grupo de trabalho.
Ó, Sr. Deputado, deixe falar, se faz favor, primeiro o Sr. Deputado Paulo Pedroso, que pediu a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu penso que a junção dessa iniciativa ao grupo de trabalho, se for entendida por toda a gente como útil, não levanta problemas. Acho, no entanto, que à medida que se vai aproximando o fim da sessão legislativa, convém que nos apressemos e, portanto, julgo que seria útil não apenas marcarmos aqui a reunião do grupo de trabalho, como assumirmos um calendário para fechar o trabalho com urgência, quer dizer, porque não creio que nenhum dos diplomas justifique que se gaste muito mais tempo. Na minha avaliação, posso estar enganado, mas na minha avaliação, com as propostas recebidas, consegue-se em tempo útil fazer o trabalho. Portanto, a minha sugestão seria que, em relação ao grupo das urgências, que no prazo máximo de 2 semanas esta questão ficasse fechada.
Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Quero também neste sentido e sugerir que, se a Sra. Deputada Regina Bastos estivesse de acordo, nós podemos acertar uma data. Caso o Sr. Deputado Carlos Miranda não pudesse, nós mudaríamos a data, não é? Mas só para nós estarmos, senão nunca mais nos vamos entender. Eu sugeria que o deputado Paulo Pedroso sugerisse uma data.
Ó, Srs. Deputados, mas digam-me uma coisa, vão fundir os dois projetos? Como é que vão fazer?
Não, era a mesma comissão trabalhar os dois projetos.
Mesma comissão trabalhar os dois projetos?
Sim, sim, sim.
E então, quem é que faz parte do Partido Socialista? É o Sr. Deputado Paulo Pedroso? Senhora Deputada, os três? Pronto. É só porque depois, para o que vai ser discutido hoje à tarde, não vou falar sobre isso, mas depois fazer seguir algumas sugestões de alteração aos membros do PS que integram o grupo de trabalho. Faz favor, Sr. Deputado.
Era só para perguntar, Sra. Deputada Regina Bastos, o Sr. Deputado Carlos Miranda, normalmente às terças está cá de manhã?
Mas se me permite, é terça-feira de manhã para os deputados que estão que são fora de Lisboa, é sempre muito complicado. Exatamente, eu sugeria que fosse quarta-feira de manhã. Então,
se não, queria só medicamente assistir, mas podem marcar antes.
Que horas,
não há problema nenhum, não é?
Que horas é que é a reunião da comissão?
A reunião da comissão seria às 10, mas temos que discutir um projeto de lei que é o 258/10, que é relativo a... é o sistema de vigilância, mas é só o relatório. Portanto, se os senhores deputados quiserem, nós temos a reunião com o Conselho às 10h30, audiência com o Conselho. A senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos manda o relatório antes para depois poder fazer uma discussão muito produtiva aqui na reunião. Se quiserem reunir-se, por exemplo, às 9h30 da manhã, às 10h30 fazemos audição com o Conselho de Procriação Medicamente Assistida e depois do Conselho debatemos o relatório.
Eu habituei-me a pegar às 8.
Sim, sim. E o mesmo grupo de trabalho depois aborda o outro projeto de lei, não é verdade?
Então, quarta-feira, 9h30.
Muito bem. Sim, senhor.
Obrigado. Quarta-feira, 9h30, de qualquer forma convinha que os serviços convocassem.
Sim, sim, sim. Os serviços convocarão. Se preferirem que se ponha às 9, pode-se pôr 9h30. Muito bem. Muito bem. Isso são coisas que... É só o grupo de trabalho. Então marca-se para as 9. Eu sei que o deputado Carlos Miranda também costuma chegar cedo, de maneira que se calhar era
bom. Está
bem?
E às 10h30
o Conselho.
10 reunião, 10 e meia?
Não, 9 grupo de trabalho, 10 e meia audição e depois o relatório discute-se depois da audição. Pode ser. Que é para dar tempo ao grupo de trabalho. A doutora Rosa para discutir 2 projetos de lei, acho que é importante. Bem, nós depois ajustamos ou discutimos o relatório antes ou depois em função do tempo disponível. O Sr. Diretor-Geral deve estar mesmo aí a chegar. Antes que chegue, Sr. Diretor, isto nem pode ficar gravado, Sra. Deputada. Aos Srs. Deputados, fora de... Não está a ser gravada esta parte da reunião, pois não?
Eu acho que há sistema de...
Era só... Diga? Era só para vos dizer uma coisa muito rapidamente. A Presidência Checa vai organizar um seminário, uma conferência sobre a sustentabilidade dos sistemas de saúde, sustentabilidade financeira dos sistemas de saúde. E convidaram-me como oradora, não sei porquê, mas convidaram-me. Ora bem, eu aceitei, não é porque parece mal sendo um Presidente de Comissão de Saúde em Portugal ser convidado para orador, acho que é bom para a nossa Comissão de Saúde. Uma Presidente ainda mais que normalmente convidam os homens. Bem, era só para vos dizer que não sei se vai também alguém da COF, mas se acontecer alguma coisa dessas, não foi por falta de delicadeza minha com a Comissão de Saúde, porque eu fui convidada como oradora, portanto era só para vos dizer que sou alheia a qualquer participação da COF e, portanto, não foi por nenhuma combinação com a Comissão Parlamentar de Saúde. Não queria era deixar de vos transmitir isto. Pronto, Sr. Diretor-Geral... ainda temos aqui uma informação para dar. Obrigada, doutora Luísa. O Bloco de Esquerda retirou um requerimento que tinha apresentado sobre a audição da Ministra da Saúde, uma vez que a Ministra veio cá e, portanto, penso eu que terão colocado à Sra. Ministra as perguntas que era objetivo, através deste requerimento, colocar. De maneira que, assim sendo, vamos dar por encerrada esta primeira parte da nossa reunião. E vamos fazer entrar o Sr. Diretor-Geral da Saúde para audição, não sobre a gripe suína, porque a gripe não é dos porcos, é dos humanos, mas sobre a gripe mexicana. Pois, de qualquer das maneiras, a gripe até parece terá tido início no Texas, mas de qualquer das maneiras, a sua grande incidência, de qualquer das maneiras, é só para dizer que a gripe é dos humanos. Os porcos serviram de incubadora para a recombinação dos vírus e se achassem bem, eu fazia entrar desde já o Sr. Diretor-Geral da Saúde, porque é muito importante esta audição.